Olá, muito boa tarde. Faleceu aos 93 anos, aquele que na Igreja Católica Açoriana foi sempre uma voz sem medo na defesa dos pobres, uma imagem que ficará associada ao Monsenhor Weber Machado. O Monsenhor Weber Machado faleceu ontem, tinha 93 anos, iria completar em junho 67 anos de ordenação sacerdotal. Foi durante a sua vida uma das vozes mais inconformadas na Igreja Católica Açoriana na luta contra a pobreza. Conforme referiu o sítio Igreja Açores, o Monsenhor Weber Machado faleceu ontem, no dia em que se proclama as bem-aventuranças. Natural da freguesia de Água Retorta, no Conselho da Povoação, Weber Machado Pereira nasceu a 6 de outubro de 1931, tendo estudado no Seminário Episcopal de Angra e sido ordenado a 29 de junho de 1958. O Presidente do Governo Regional manifestou um profundo pesar pela sua morte, acrescentando que foi um homem cuja vida foi pautada pelo compromisso com a fé, a fraternidade, a educação e a solidariedade. José Manuel Bolieira expressa ainda sentidas condolências à família, aos amigos, à comunidade religiosa e a todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com o Monsenhor Weber Machado. Também o Bispo de Angra, Armando Esteves Domingos, sublinhou o sentimento da Igreja Açoriana diante da morte do sacerdote, que é de profunda perda, de um homem que envergou as vestes das bem-aventuranças.
A primeira impressão que me causou ao saber repentinamente desta morte foi de uma profunda perda, de um homem que deixou um profundo rasto na nossa Igreja Diocesana e um rasto de misericórdia, né? Para com os pobres, para com os mais desfavorecidos. Acabava de celebrar a missa quando soube, e o Evangelho das Bem-aventuranças. Um homem que vestiu, envergou a veste das bem-aventuranças. Capaz de dizer que o pobre é bem-aventurado. Que é capaz de sentar ao lado de quem chora para chorar com ele e caminhar com ele. Um homem que durante mais de 50 anos fez com a vida esta opção fundamental pelos pobres. Que foi capaz de denunciar inclusivamente e confrontar a sociedade que não olhava para aqueles, para os últimos, para os mais carenciados, e que depois foi capaz de encarnar na própria vida expressões concretas para expressar aquilo que deve ser a atitude da Igreja, que é servir, a começar pelos mais pobres. E também assim aproveitar todos aqueles que, familiares, amigos, que trabalharam com ele e que nesta hora sentem a sua morte, inclusive o Governo dos Açores já expressou o seu sentir na pessoa do seu Presidente, porque de facto era um homem transversal, era um homem que todos aprenderam a conhecer, a estimar, a amar e a apreciar estas atitudes concretas de amor e serviço ao próximo.
Faleceu ontem aos 93 anos um defensor dos pobres, o Monsenhor Weber Machado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os desempregados com maior dificuldade de integrar o mercado de trabalho vão poder beneficiar a partir de hoje de uma nova medida de estágios apoiados em contexto real de trabalho. A medida incluir os estágios são promovidos por entidades sem fins lucrativos que desenvolvam políticas ativas de emprego ou com atividade relevante no combate às problemáticas que contribuem para a baixa empregabilidade dos desempregados destinatários do mercado social de emprego, em articulação com empresas e entidades empregadoras. O objetivo da medida incluir é promover a aquisição de competências e de aprendizagens essenciais para a autonomização e a futura contratação dos desempregados do mercado social de emprego. Os estágios têm a duração de 24 meses, incluindo 2 meses de descanso, e aos estagiários é atribuída uma bolsa de estágio no valor correspondente a 100% da retribuição mínima mensal garantida na região e subsídio de refeição, ficando abrangidos pelo regime de segurança social. As entidades promotoras do estágio recebem um apoio financeiro mensal correspondente a 23,75% da bolsa de estágio atribuída por estagiário pelo período de duração do estágio. Caso o estagiário seja contratado no mês seguinte ao termo do estágio, as entidades promotoras recebem um apoio no montante equivalente a 50% do valor total do apoio atribuído às mesmas durante o estágio. Já as empresas e entidades empregadoras que acolhem o projeto de estágio podem beneficiar da medida contratar social para contratar os estagiários findo o período de estágio, através do qual é atribuído um apoio até 26 mil euros durante 4 anos por cada novo posto de trabalho criado. No caso dos trabalhadores com deficiência ou incapacidade, as entidades empregadoras podem beneficiar de um apoio à contratação durante 6 anos, que varia entre os 90% dos custos salariais da empresa com o trabalhador contratado. Nos casos em que a incapacidade do trabalhador é de grau igual ou superior a 90% e os 40% nos casos de incapacidade igual ou superior a 40% e inferior a 60%. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas destacou o papel diferenciador do turismo rural no alojamento turístico e que representou mais de 180 mil dormidas durante o ano 2024. Berta Cabral falava na sessão de encerramento do Encontro das Casas Açorianas, Associação do Turismo em Espaço Rural, que aconteceu no sábado na Ilha de São Jorge.
Apresenta por isso uma oportunidade para valorizar também o nosso património cultural e natural, que é o nosso património edificado, mas também o património que são as nossas tradições, os nossos valores, as nossas festas populares. Tudo isto pode ser recriado e sem perder a genuinidade e colocado ao serviço de quem nos visita.
Subordinado ao tema Não Perca o Rumo, o associado das Casas dos Açores, Francisco Maduro Dias, destacou que é preciso sermos também turistas na nossa terra.
O que apareceu aqui foi, os jornalistas conhecem o suficiente, nós se calhar não conhecemos o que é que os jornalistas conhecem, e era importante também percebermos que imagem é que é vendida dos Açores relativamente a nós. Nós temos que também ser turistas da nossa própria terra.
Neste encontro das Casas Açorianas ficou patente que o turismo em espaço rural é uma componente essencial da oferta turística do arquipélago, promovendo um contacto autêntico e sustentável entre os visitantes e a identidade rural das ilhas, e que é essencial continuar a investir na qualidade e na especialização da oferta do turismo em espaço rural, cuja consolidação passa pela formação de profissionais, implementação de boas práticas ambientais e promoção de experiências diferenciadoras. A ação judicial intentada pelo consórcio transinsular Naval Tagus à empresa de transportes marítimos açorianos Atlantic Line não visa a obtenção de uma indemnização, mas sim reaver o valor da caução, segundo o Governo Regional. Em resposta a um requerimento de vários deputados da bancada socialista na Assembleia Regional, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares refere que a empresa quer reaver o valor da caução executada pela Atlantic Line, conforme decorre do Código dos Contratos Públicos. A Atlantic Line lançou em novembro de 2024 um novo concurso público para a aquisição de 2 navios elétricos, depois de o primeiro, lançado em janeiro, ter ficado deserto e de o segundo, lançado em abril, ter sido anulado. Ora, a 22 de novembro, o consórcio que vendeu o concurso lançado para a construção daqueles navios, enfrentando a anulação, afirmou que o contrato não foi assinado porque a empresa pública não cumpriu com o prometido. Paulo Estevão, na sequência de várias questões da bancada do PS sobre os custos associados ao processo de construção dos navios elétricos, informou que os custos totais foram de pouco mais de 84 mil euros. O responsável pela pasta dos assuntos parlamentares referiu, por outro lado, em resposta aos deputados da oposição, que o governo mantém a intenção de retomar o transporte marítimo entre os portos de Ponta Delgada e também Vila do Porto. Ora, isso só será possível quando a região dispor de novas embarcações próprias com condições de navegabilidade adaptadas ao mar dos Açores, tal como se encontra plasmado no caderno de encargos das novas obrigações de serviço público. Recordo ainda que a 16 de janeiro, a Atlantic Line referiu que o concurso para a construção de 2 navios elétricos ficou sem propostas admitidas, mas também o compromisso de permanecer atenta à oportunidade de financiamento europeu. Ora, terminou no passado dia 15 de janeiro o período de audiência prévia no seguimento do relatório preliminar emitido pelo júri do procedimento do concurso público internacional para a aquisição de 2 navios elétricos lançado pela Atlantic Line no passado dia 18 de novembro, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, conforme informou na altura a empresa em comunicado. A Universidade dos Açores vai ter um aumento de 40 vagas no próximo ano letivo, passando de 610 para 650 vagas, conforme refere um comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Segundo o comunicado, a nível nacional vão ser fixadas no próximo ano letivo 55.956 vagas para as instituições públicas de ensino superior no regime geral de acesso, o que corresponde a um aumento de 643 vagas por comparação com o atual ano letivo. Refira-se que os cursos com mais vagas na Universidade dos Açores, no regime geral de acesso no próximo ano letivo, são os de Gestão e o Ciclo Básico de Medicina, ambos com 50 vagas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou ontem os avisos laranja nas ilhas do Grupo Ocidental e ainda amarelo para o Grupo Central devido à agitação marítima. Nas ilhas Flores e Corvo, o aviso laranja devido à agitação marítima vigorava até às 20 horas desta segunda-feira. Ora, o mesmo aviso laranja foi prolongado e está ativo no período entre as 14 e as 23 horas de hoje. Flores e Corvo vão estar também sob aviso amarelo por agitação marítima entre as 23 horas de hoje e às 17 horas de amanhã. Nas ilhas do Grupo Central, o aviso amarelo por agitação marítima com ondas de oeste passando a noroeste vigorava até às 20 horas desta segunda-feira, mas foi prolongado até às 14 horas desta terça-feira. Um sismo de magnitude de 4.2 na escala de Richter foi sentido no sábado nas ilhas do Faial e do Pico. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o sismo ocorreu, faltavam 7 minutos para as 8 da manhã e teve epicentro a cerca de 44 quilómetros a noroeste do Capelo, na ilha do Faial. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada nos Cedros, Flamengos, Castelo Branco, Feiteira, Conceição, Matriz, Praia do Almoxarife, Praia do Norte e Capelo, na Ilha do Faial. O evento foi ainda sentido com a intensidade 4 no Salão Pedro Miguel e Ribeirinha, na Ilha do Faial, e também na Candelária, Bandeiras, São Roque e São João, na Ilha do Pico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Conexões mentais para um futuro transformador. O papel das neurociências nas patologias da saúde mental e nos comportamentos desviantes é o tema da 9ª edição das Sinapses, o Congresso Internacional de Educação, Psicologia e Neurociências, que se vai realizar em abril na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Debater que impacto tem a influência genética e do meio ambiente no desenvolvimento do comportamento humano é um dos objetivos do Congresso.
É muito interessante perceber que no domínio das ciências da educação, e até porque é uma área cara, o papel das neurociências vai ganhando também aqui um rumo. Porque se nós ligarmos a educação, o comportamento e o cérebro, não é? Temos aqui uma perspectiva mais holística de todas estas questões. O objetivo do presente Congresso é mesmo a partilha de opiniões e a procura pela compreensão dos mecanismos neuronais e da sua correlação com o comportamento humano complexo, isto em contexto escolar, formativo ou mesmo de proteção social. Por isso é que as temáticas também estão muito voltadas para os públicos vulneráveis, não é? Seja pelo desenvolvimento das patologias de saúde mental ou seja pelo desenvolvimento de esquemas mal adaptativos que são provenientes do seu meio ambiente e que condicionam seriamente o seu desenvolvimento.
Sara Silva, coordenadora-geral das Sinapses, revelou que este ano e pela primeira vez haverá no evento um olhar sobre a macaronésia com o intuito de investigar boas práticas na promoção dos direitos das crianças naquelas regiões, ou seja, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. A responsável adiantou quais as palestras que vão estar em debate.
Temos aqui uma palestra com o Dr. Jorge Almeida, que é professor catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, que nos falará sobre pode a neuropsicologia ajudar-nos a compreender a mente humana. Depois teremos uma palestra com a professora doutora Sofia Major, da Universidade aqui dos Açores, que nos falará sobre intervir na infância para interromper a escalada de problemas de comportamento. E teremos ainda também um grande nome aqui, o doutor Nuno Lobo Antunes, atual diretor clínico do PIN, que é o Partners in Neuroscience, não é? Ele próprio é neuropediatra, psiquiatra, especialista aqui em perturbações do desenvolvimento. Ele vai nos trazer aqui o tema dos comportamentos de oposição e desafio.
Vão também decorrer diversos workshops, entre os quais a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual num contexto insular, a integração de crianças e jovens com deficiência em contexto social, complementaridade entre o programa de reforço familiar e cuidados alternativos e cuidar de quem cuida, competências emocionais para profissionais de educação, saúde e ação social. As Sinapses 2025 vão decorrer a 22 e 23 de abril no Centro Municipal de Formação e Animação Cultural de Vila Franca do Campo.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.